A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira. O convidado de hoje é o violonista Fernando César. Tudo bem, Fernando?
Tudo jóia, Alcebíades. Prazer estar aqui com você.
Então, você sabe que agora estamos aí em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Macapá, São Luís, todas, além de Brasília. Fora as emissoras que reproduzem o programa, assim, em cidades menores, como Ouro Preto, as universitárias, comunitárias. Então, esse programa chega para um grande número de pessoas. Temos essa honra, né?
Poxa, que honra poder estar aqui e chegar para esse tanto de gente no Brasil afora.
Pois é, e você como representante da boa música brasileira, você poderia contar assim, em poucas palavras, como é que era o ambiente musical em família? Porque tem muita gente que não ouviu tua entrevista que foi feita há alguns anos, então não sabe, né, de onde que veio essa genialidade musical.
A história conta que o meu bisavô era um seresteiro, mor, né? O meu avô, pai do meu pai, trompetista, né?
O Américo?
O pai dele, né?
O pai dele.
O João Boquinha.
João Boquinha.
Era mestre de banda em Moreno, Pernambuco, ali, 28 quilômetros de Recife. Meu pai também tocou vários instrumentos, né? Violonista, mas tocava bateria numa banda lá em Moreno. Depois tocou contrabaixo, acústico. Em casa sempre teve algum teclado, né? Então, piano, órgão. E tinha um tio também, irmão do meu pai, que a gente não conheceu, ele morreu jovem, né? Era saxofonista dos Fuzileiros Navais. O que minha tia conta é que ele era um grande músico, assim, era uma revelação. Recentemente consegui umas fotos, né, da família, o avô, o tio, o pai. E ele com 14 anos, tocando sax, assim. Era uma grande revelação, assim.
Cara, então tá no sangue, é genético, né?
É genético.
Qual é a música que você vai... Ah, e tem o Hamilton de Holanda
e
também.
Tem o Hamilton, né, meu irmão.
Isso.
Né? E agora está surgindo uma nova geração também.
Eu vi no Facebook, a galerinha pequena.
Meu
aí.
Filho, o Bento, Tibúrcio Mendes e o Gabriel de Holanda, meu sobrinho, filho do Hamilton.
Que coisa, né? Fernando, o que a gente vai ouvir então?
Vamos ouvir o Evocação, né, número 1, do Nelson Ferreira, um frevo de bloco pernambucano, em homenagem ao meu avô, João Boquinha. Thank you.
Para você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Fernando César é o convidado de hoje. Fernando, você se especializou no sete cordas, é isso?
Isso, é. Não foi o meu primeiro instrumento, foi o cavaquinho. E logo depois, um ano e pouquinho, eu já passei a tocar violão e... Eu não me lembro de tocar o violão de seis cordas. Já me lembro, já, a minha história já é tocando sete cordas. É. O começo, né?
E é da pessoa mesmo? Como é que é isso? Você acha que é uma forma de expressão que acompanha a vontade, o ouvido interior? Como é que é?
Difícil saber como é que eu escolhi os sete cordas ou ele me escolheu, assim. Eu não consigo me recordar o motivo, mas essa coisa de fraseados, né, esses contrapontos, é uma coisa que sempre me tocou muito. Não só o sete cordas, mas qualquer instrumento que faça, né, execute esse tipo de linguagem. E acho que talvez o sete cordas foi pelo motivo de quando a gente começou a tocar. Meu pai estava começando a frequentar o Clube do Choro. Então, o que tinha na vitrola em casa eram os LPs de choro, né? Então,
e o choro exige uma amplitude de frequências maior, né?
O sete cordas está muito presente, né? Toda aquela linguagem que foi criada pelo Dino, né? Sete cordas. Está muito presente no choro, né? E, na verdade, em toda a música popular brasileira, a base da música popular brasileira, né? Sempre foi o conjunto regional de choro.
Claro. Vamos a outra música. O que você vai chamar?
Eita. Tem que ser eu tocando ou pode ser?
Não, você tocando. Então vamos ouvir agora Sete Cordas, é isso?
Isso, Sete Cordas do Rafael Rabelo, né? Do meu disco 3x4.
Você está ouvindo Escala Brasileira, Fernando César é o convidado de hoje. Fernando, você aconselha para os jovens que estão agora começando a se apaixonar pelo choro, que estão querendo escolher um instrumento para tocar, Tem algum macete que você poderia passar para alguma coisa assim que você viveu e teria hoje, depois de tanto tempo de carreira, dizer assim, pô, se eu soubesse disso naquela época, eu teria pegado tal caminho ou eu teria feito diferente, alguém podia ter me dado essa dica?
É assim, a primeira dica que eu fiz e sempre foi assim, né? O choro foi... É uma música, sempre foi de tradição oral, né? Então, ouvir até ficar cego. Né? E assim, essa colocação que você fez, assim, eu aconselharia hoje, né? Pelo menos em Brasília aqui, procurar a Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Ou no Rio de Janeiro, procurar a Escola Portátil.
Escola Portátil, né?
Em Recife, procurar o Marco César, né? Na minha época, eu não tive essa oportunidade de ter pessoas ensinando o choro, especificamente o choro, a linguagem, né? O comportamento, vivência, né? E hoje a gente tem, né, isso aí disponível, né, em vários estados do Brasil.
Fora o que rola na internet, né? No YouTube,
criou
uma facilidade maluca isso, né?
Eu sempre falo assim, hoje só não toca quem não quer. Porque você pega um vídeo no YouTube, você está vendo, né? O que o instrumentista está fazendo ali, o braço do violão, o que ele está fazendo. É uma coisa maravilhosa, né?
Você está com Escala Brasileira.